no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Olá a todos que estão nos ouvindo através deste programa. Seja bem-vindo também à Hora da Irmandade Cristã. Você talvez que está vindo aí de uma semana onde que foram entregues muitos presentes ou até mesmo foram dados muitos presentes. Hoje nós estaremos falando exatamente sobre isso, sobre dar. E no programa de hoje nós estaremos ouvindo uma mensagem com a pastora Mônica, que irá trazer a mensagem para o dia de hoje e também do próximo programa de rádio, porque esse tema ele foi dividido em duas partes e hoje nós estaremos escutando então a primeira parte. Mas antes de irmos para esse tema, vamos estar ouvindo uma canção escrita por Martin Luther e ela diz: Castelo Forte é o Nosso Deus.
Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
O tema de hoje ele será dividido em duas partes. Hoje nós vamos escutar então a primeira parte e no próximo domingo escutaremos a segunda parte. E hoje eu gostaria de começar com uma história. Em algumas regiões do México, são encontradas uma ao lado da outra corrente de água quente e corrente de água fria. Em razão desse fenômeno da natureza, as mulheres desses lugares têm a vantagem de lavar suas roupas na água quente e depois enxaguá-las ao lado na água fria. Alguns anos atrás, enquanto observava essa cena, uma turista disse ao seu guia: "Elas devem achar que a velha mãe natureza é muito generosa, fornecendo gratuitamente água quente e fria em abundância nesse lugar, uma ao lado da outra." O guia respondeu: "Não é bem assim. Elas reclamam muito porque a mãe natureza não forneceu sabão. E além disso, já começou a se espalhar a notícia de que existem máquinas para fazer esse trabalho em outras partes do mundo." Essa história nos introduz no pensamento de hoje, que é ter para ser feliz. Calcula-se que hoje em dia, 300 hectares do deserto do Atacama estejam cobertos de lixo, de roupas, porque as fábricas de roupas, elas trocam de coleção muito rápido, isso faz aglomerar muita roupa, toneladas e mais toneladas, então eles mandam para o deserto para que essas roupas sejam descartadas. O consumo como busca desenfreada por uma felicidade que nunca está onde nós a procuramos. Nós sempre precisamos mais porque está barato, precisamos porque os outros têm, precisamos porque as propagandas são boas e nos dizem que nós precisamos daquilo, senão não conseguimos viver. Nós precisamos porque está em alta, porque alguém nos convenceu e a realidade é essa. Nós vivemos em um mundo consumista, em ter. O pensamento que reina hoje em dia é ter para ser feliz. Eu preciso ter, eu preciso comprar, consumir, alcançar, ter para ser feliz. E mesmo assim, nunca é o suficiente. E hoje eu queria ver com vocês uma passagem da Bíblia onde Paulo encontra o conselho da igreja de Éfeso e ele dá alguns conselhos a esses homens. E nós lemos lá então em Atos capítulo 20, versículo 35, que ele cita Jesus para esses homens. E ele diz assim: "Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber." Enquanto o mundo diz: "Eu preciso ter mais, mesmo que eu já tenha tudo", Jesus vem e quebra esse pensamento e diz: "Dar preenche mais do que receber." E Jesus usa aqui a palavra makarios. Makarios é a pessoa que faz isso. E makarios significa alguém a quem Deus estende seus benefícios. Alguém abençoado, alguém em uma posição abençoada, afortunada, que está recebendo algo de Deus, alguém satisfeito, alguém completo. Então alguém completo, alguém satisfeito é aquele que dá, em vez daquele que recebe. E eu imagino as pessoas daquela época ouvindo, e o que Jesus diz é revolucionário para nós hoje e também era na época, porque vai contra o fluxo do tempo. Eu tenho um conflito aqui entre o que o mundo diz que eu tenho que fazer, ou seja, eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que ir atrás sempre mais, e o que Jesus diz para mim. E ele diz: dar é melhor do que receber. Jesus está falando aqui: ei, seja um peixinho que nada contra a corrente. E nadar contra a corrente é algo difícil. Mas talvez você fale: eu acredito no que Jesus fala, eu concordo, eu aceno afirmativamente com as palavras de Jesus. Mas viver, colocar isso em prática na minha vida, requer uma profunda convicção própria. Como eu chego a ter essa fé? Como eu chego a colocar as palavras de Jesus em prática? Como eu nado contra a corrente? E hoje eu vou trazer alguns argumentos e no próximo domingo daremos continuidade a esses argumentos. Por que nós acreditamos que dar é melhor do que receber? E o primeiro argumento é bem lógico. No momento em que eu dou algo, eu percebo que eu já tenho isso, e isso gera no meu coração gratidão. Funciona como um despertar, como um clique. No momento em que, por exemplo, eu dou uma cesta básica, eu percebo que eu tenho dinheiro para comprar e que minha mesa sempre foi cheia e farta e que para minha família nunca faltou alimento. No momento em que eu visito pessoas doentes, eu dou o meu tempo, eu percebo o quanto eu sou saudável. Quando nós nos doamos, doamos os nossos dons, os nossos talentos, nós percebemos o quanto nós somos agraciados por Deus. Quantas coisas nós conseguimos fazer. E o melhor nessa mensagem de Jesus para nós é que Ele não fala, olha, dê isso, dê aquilo, e nos traz uma lista do que nós devemos dar. Não, Jesus sabe que nós só podemos dar aquilo que possuímos. Então, no momento em que eu dou algo para o outro, eu percebo que eu possuo ela. Isso gera gratidão em mim. O processo de dar o que eu tenho gera gratidão no meu coração. Então eu passo a ver a graça de Deus na minha vida. Todos os presentes que Ele me dá dia após dia, cada novo amanhecer. Muitas pessoas estão nessa busca desenfreada por ter, porque isso gera hormônios de felicidade. Eu me sinto bem, me gera um sentimento de satisfação, de bem-estar. Só que então logo vai embora, porque eu tenho que ter de novo. A propaganda do próximo celular é melhor do que o antigo, então eu não estou mais satisfeito. Sabe o que acontece aqui? Gratidão também libera hormônios de felicidade e de bem-estar. E gratidão não custa dinheiro. É algo gratuito que faz muito bem ao nosso coração. Então, o primeiro argumento, no momento em que eu dou algo, eu percebo que eu já tenho isso. Isso gera gratidão no meu coração. O segundo argumento, porque dar é melhor do que receber, é porque direciona nós para a comunhão. Você passa a ver as pessoas. Em 2018, na Inglaterra, foi fundado um Ministério contra a Solidão. No Brasil, nós temos o Ministério da Fazenda, o Ministério da Educação. Na Inglaterra, eles então fundaram o Ministério contra a Solidão. Porque as pessoas estão cada vez mais solitárias, elas não sabem construir mais pontes. Infelizmente, muitas vezes nos trancamos dentro das nossas próprias casas, nos contentamos em ter relacionamentos pela internet que não são verdadeiramente profundos. E quando estamos num grupo onde que podemos construir relacionamentos, simplesmente não conseguimos. Não conseguimos criar laços, não conseguimos mais iniciar uma conversa, não temos mais assuntos. Então, não criamos mais ponte com as pessoas. E quer um conselho? Comece a dar e você encontrará comunhão. Comece a dar o seu tempo para algum ministério na sua igreja e você conhecerá novas pessoas, novos irmãos. Comece, por exemplo, a ajudar na EBD e talvez aquela pessoa que você só via durante o culto agora vai se tornar seu colega de ministério e vocês vão poder conversar sobre a salinha de vocês e trocar experiências. Você vai conhecer crianças, criar relacionamentos. Comece a dar ajuda financeira e você vai ouvir histórias. Vai se deixar impactar por pessoas. Seu horizonte vai aumentar. Paulo, enquanto passava por algumas igrejas, na Acaia, na Galácia, na Macedônia, ele juntava uma oferta para Jerusalém, que estava em uma situação de necessidade. Então, quando ele chega em Corinto, ele faz a mesma coisa. Ele fala para aquela igreja da necessidade de Jerusalém, mas também comenta das outras igrejas que já ajudaram. Sabe o que Paulo estava fazendo aqui? Ele estava criando laço entre as igrejas. Seu intuito era sim ajudar, mas também era conectar essas igrejas. Imagina o impacto que causa em Jerusalém quando ele chega com essa oferta e fala: olha, irmãos lá da Acaia ajudaram vocês. Vocês conhecem Acaia? Pessoas lá da Macedônia, de Corinto, do distrito da Ásia. Então eu vou ligando e igrejas que eu nem sabia que existiam agora estão perante os meus olhos porque me ajudaram. Paulo está conectando pessoas e é isso que dar faz. Ele gera comunhão. No nosso primeiro ano de estágio na Alemanha, nós tivemos a oportunidade de fazer um estágio numa igreja bem pequena e nós fomos visitar um casal. Logo no início do casamento desse casal,
O homem sofreu um acidente e ficou na cadeira de rodas, sendo limitado então para o resto da vida. E quando nós fomos visitá-los, então eles já eram um casal mais idoso e nos contaram a história deles. Mas o que eu acho incrível aqui é que esse casal talvez era limitado em sua condição física, mas ao chegarmos lá e conversarmos, nós somos brasileiros, então eles já perguntavam: e como está a igreja de Rondon? Há muito tempo nós fizemos uma doação para vocês comprarem ônibus, vocês alcançaram muitas almas com esses ônibus? Como está tal igreja? Como está tal estudante? E aquela igreja que pegou fogo na Índia? E você percebia pelas perguntas deles que eles estavam conectados, que eles estavam longe, ligados, ilimitados com outros cristãos em todo o mundo. E é isso que dar gera, nos conecta, nos faz ir além, nos faz ver além das nossas circunstâncias limitadas e ver o agir de Deus. Deus fala: Macarius, satisfeito, completo, abençoado, afortunado é aquele que dá, porque olha as bênçãos em dar. Isso gera gratidão no meu coração, isso me conecta com pessoas. Quando Adão estava tendo um relacionamento perfeito com Deus no Jardim do Éden, Deus fala para ele: não é bom que o homem esteja só. E você pode pensar: mas ele não estava só, ele estava com Deus, ele tinha um relacionamento onde ele podia ouvir claramente a voz de Deus, é tudo que nós desejamos. E mesmo assim Deus fala que o homem estava só, sozinho, e que isso não era bom. Então Deus cria a mulher, porque o homem não foi feito para ficar sozinho. Ele precisa de relacionamentos, ele precisa de comunhão, ele precisa se expressar, demonstrar seus sentimentos. Há maior felicidade em dar do que em receber. E hoje nós já ouvimos dois argumentos que talvez nos impulsionem essa semana a colocar esse versículo em prática. Na próxima semana, nós vamos ouvir mais alguns argumentos que talvez fortaleçam ainda mais essa verdade em nossos corações. Vamos ainda ter um momento de oração. Pai amado, muito obrigado que a Tua palavra é tão viva e nos traz conselhos tão sábios. Muitas vezes nós estamos desesperados, correndo atrás de um modelo, de uma forma que o mundo nos impõe e nos diz: é isso que você precisa para ser feliz. Então nós escorregamos nessa alavanche que todo mundo está indo. Mas na verdade, Deus, você tem outros planos para nós. E quando nós decidimos viver esses planos, colocá-los em prática, amá-los, buscá-los, então percebemos o quão perfeito e agradável é a Tua vontade para nós. Que é isso realmente que faz o nosso coração satisfeito. E assim também é com a palavra de hoje, Deus. Dar é melhor do que receber. Não importa se o mundo inteiro está dizendo: ei, compre mais, você precisa disso e daquilo. Você nos diz: doe-se. Dê o seu tempo, dê o seu dinheiro, dê os seus dons, seus talentos, se dê por completo. E isso vai te fazer feliz. Que possamos aprender, Deus, a ter um coração grato, a olhar para trás e ver tudo o que o Senhor já nos deu, o que nós temos e o que o Senhor já fez por nós. E a também a ver como dar cria pontes e gera comunhão. Nós te agradecemos por esse conselho tão sábio para as nossas vidas. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.